Parashat essa semana é Parashat Shemot. E com ela nós iniciamos o segundo livro da Torá. Parashat Shemot conta sobre o desenvolvimento dos filhos do Yaakov no Egito, a escravidão e muitos detalhes da escravidão, o nascimento de Moshe Rabbeinu, o início da vida do Moshe Rabbeinu, tendo que fugir até para Midian, e depois como Deus aparece para ele e manda ele retornar ao Egito para tirar o povo do Egito. Hashem mostra para ele, faz ele fazer alguns sinais para poder se comprovar perante os egípcios, o faraó. E finalmente, o Moshe vai e fala com o faraó pela primeira vez. E acontece um efeito contrário. Em vez do faraó libertar o povo, ele endurece mais ainda a escravidão. E aí aparecem dois sujeitos, Datan e Aviram. Já começa a reclamar com Moshe e Aharon, que vocês foram falar com o faraó, vocês só pioraram a situação em vez de melhorar a situação. E a parasha termina quando Deus diz para Moshe: calma, você vai ver o que eu vou fazer para eles. Tenha paciência. O primeiro versículo da parasha diz: Ve'ele Shemot Bnei Israel, esses são os nomes dos filhos de Israel. Et Yaakov ishu beto, uveto bau, o Yaakov e a sua família vieram para o Egito. E aí começa a falar, Reuven, Shimon, Levi, Yudá. Os nomes dos filhos do Yaakov que vieram para o Egito. E o Rashi traz aqui um comentário, dizendo que mesmo que a Torá já falou os nomes deles ainda em vida, quando eles chegaram no Egito, quando eles vieram ao Egito, agora a Torá volta a falar deles, mesmo depois de falecidos. Porque ele odia Ribatan, para mostrar o amor, o carinho que Deus tem por eles. Shenim shelu lekochavim, eles são comparados às estrelas, que Deus faz aparecerem e desaparecerem, ou, como a linguagem do Rashi, entrarem e saírem, bemispar uvishmotam, com número e com nomes deles. Conforme está escrito no profeta Isaías, aquele que tira pelo número deles e chama e invoca os seus nomes. Hashem chama estrela por estrela para entrar e para sair do céu de cada lugar. Algo incrível isso. Realmente incrível. Existem bilhões de estrelas. Para nós elas parecem todas iguais. Mas para Deus, cada estrela é querida. Cada estrela é especial. E quando alguém é especial e querido, você chama pelo nome. Da mesma forma, Rashi aqui compara. Os filhos de Jacó são queridos para Hashem da mesma forma que as estrelas. Bilhões de estrelas, Deus chama o nome de cada estrela. Assim também, quando se trata do nosso povo, cada um tem um carinho especial. Deus tem um carinho especial por cada indivíduo. Tem um comentário muito interessante que escreve o Rav Leib Bakst. Por que as estrelas são tão queridas para Deus? Por quê? O versículo está dizendo que Deus chama elas pelos nomes e elas são queridas. Por quê? Por que esse carinho especial pelas estrelas? E ele nos lembra por que as estrelas foram criadas. Quando a Torá conta no Parashat Bereshit sobre a criação do mundo, tem o famoso Midrash que nos conta Deus criou o sol e a lua, ambos com luz própria e grandes. E a lua reclamou para Deus, disse: "Ei, como pode ser? Dois reis com uma coroa, que história é essa?" E Deus falou: "Então, lua, vá, se diminua." E a lua foi, e a lua teve que então perder a luz própria e se diminuir em tamanho. E aí Deus criou as estrelas do céu para acompanharem a lua, para apaziguar os sentimentos da lua por esse rebaixamento que ela passou. Justo esse ano nós mencionamos sobre isso, se não me engano, em Parashat Bereshit, falamos algo bem interessante sobre a grandeza do sol e tal. Pelo fato das estrelas serem feitas para apaziguar, para deixar a lua se sentir melhor, elas são muito queridas perante Deus. Diz Rav Lev Bakst: quando alguém faz uma outra pessoa se sentir bem, automaticamente esta pessoa se transforma em uma pessoa querida perante Deus. Deus ama a sensibilidade. Deus ama aqueles que fazem os outros se sentirem melhor. E é por isso que o povo de Israel é comparado às estrelas, porque é nossa missão e faz parte do nosso DNA fazermos os outros se sentirem bem. É interessante que o Remá, quando fala sobre casamento, ele diz que os Ashkenazim costumam casar debaixo do céu. Por que se casa abaixo do céu? Para que a chupá seja feita abaixo das estrelas. Desta forma, a pessoa tem uma brachá, o casal recebe uma brachá especial, uma simbologia de querendo abençoar o casal. Qual que é essa simbologia? A princípio, a simbologia é, uma vez que Abraham recebeu brachá, os patriarcas receberam brachá de se multiplicar como as estrelas do céu. O casal se casando debaixo das estrelas é uma brachá para eles também se proliferarem como as estrelas. Mas, tem aqui mais uma explicação interessante. É uma indicação que os seus filhos devem ser como estrelas. Que os seus filhos, e que essa casa, esse lar, seja um lar de pessoas que fazem os outros se sentirem melhor. Um lar que apazigua os outros. Esse é o significado que as estrelas tem para nós, e por isso elas são tão queridas para Deus, e o nosso povo é tão querido perante Deus. Tem uma passagem na continuação da Parashá, onde Moshe Rabbeinu nasceu, havia um decreto que tem que se matar todos os meninos que nascem, e ele foi escondido, depois de 3 meses não dava mais para se esconder, ele foi colocado numa cestinha no rio, numa parte mais calma. E a Miriam, sua irmã, ficou lá observando, como diz o versículo lá, ela ficou à distância observando o que aconteceria com Moshe. O que acontece? Quem é que vem se banhar no rio? A Bitiá, filha do faraó. Oi, vai! Tem um decreto que tem que se matar todas as crianças. E de repente, protegendo o Moshe numa cestinha, pondo no rio, quem vai aparecer? Justo quem vai aparecer? A filha do faraó. Se ela encontrar essa cesta, ela certamente seguirá os princípios da casa real, as leis, decreto do pai dela. Precisa matar todos os meninos. Se ela encontra essa cesta, ela vai matar esse menino. Qual será que era o pensamento da Miriam ao assistir a cena? Moshe na cestinha e a Bitiá entrando dentro do rio para se banhar. Tudo menos isso. Nós poderíamos pensar em rezar nesse momento: Mestre do Universo, por favor, não ela. Ela não. Mas o que aconteceu em seguida? Ela vê, ouve um choro, percebe que tem uma cestinha, vai dar uma olhadinha, se engraça pelo choro da criancinha, pega a criança e vai tentar dar de mamar, arruma umas egípcias para dar de mamar, ninguém consegue dar de mamar, então ela, a Miriam se oferece, se quer que arruma alguém, ela arruma a própria mãe do Moshe. Bitiá acaba levando o Moshe para ser criado no Palácio Real, amamentado pela própria mãe, sem saber que é a própria mãe, e pagando para ela por esse serviço. E ele cresce no Palácio Real. Moshe Rabbeinu. E no final, graças a todo esse episódio, Moshe estava lá firme e forte para salvar o povo quando chegasse o momento e Deus mandou ele tirar o povo do Egito. Olha os planos de Deus. Nós entendemos alguma coisa, nós sabemos, temos ideia quais são os planos de Deus. Se a Miriam tivesse rezado naquele momento, por favor, Deus, não, não, Bitiá, não. O que aconteceu com Moshe? Não sei, mas esse final não seria igual. Hashem naquele momento estava criando a salvação do povo. Quando a Bitiá entrou no rio pegar a cestinha com Moshe. Como nós temos que ter cuidado nas nossas preces. Nós temos que rezar para Hashem trazer a melhor salvação para nós. A melhor solução para nós. As nossas ideias nem sempre são boas. Nós podemos ter ideias muito interessantes de como nos salvar, mas tenha certeza que Deus tem uma ideia muito melhor do que a sua. A sua ideia pode não dar certo e pode ter o efeito contrário. A ideia de Deus vai ter o efeito que queremos. Reze para Hashem, peça para Ele. Muitas vezes a pessoa vai fazer um negócio e tem tudo para dar certo, o negócio, eu vou crescer assim, de repente. E na hora H, o negócio não se fecha. E a pessoa fala, não, Deus, por quê? Você está contra mim? Por que você fez isso comigo? Aí passam uns anos, você descobre que aquele sócio lá, eventual sócio desse negócio, oi, avô, o que ele não aprontou, o que ele não fez, e se ele deu golpe, ou se ele é criminoso, se... não sei, alguma coisa. Aí você pensa, ufa, Deus, obrigado que você me salvou dessa. Então, nós não sabemos nada. A nossa função é rezar para Hashem e pedir para Hashem para fazer o melhor para nós. Essa lição, a Miriam ficou à distância, pedindo para Deus, Deus, o que for melhor para o meu irmão, faça. Eu não sei dar ideias. Eu quero que você salve ele, isso sim. Então, por favor, Deus, salve o meu irmão. Como salvar? Eu não sei. Reze. O resto deixe nas mãos de Deus. Veja que história incrível. Um soldado chamado Tzachi estava em Israel e de repente ele se vê cercado por 5 terroristas com facas. O Tzachi era péssimo de mira. Todas as vezes que é treinamento, ele é muito mal. Ele se vê ameaçado por 5 terroristas esfaqueados vindo para cima dele. Ele saca sua arma e atira. E um milagre. Ele acertou em cheio 4 terroristas mortos no chão. Ele, Tzachi, foge. Primeiro carro que passa lá, ele pula, pede carona e vai embora. O quinto terrorista, assustado com toda a situação, ajunta todas as facas que estavam lá e foge para uma aldeia árabe lá perto. Um tempo depois, a polícia, os soldados passam por esse lugar e vem uma chacina aconteceu aqui. 4 pessoas mortas no chão. Não tem nenhum indício de terrorismo. São 4 pessoas inocentes que foram assassinadas. Brutalmente, começa a pesquisar quem foi que assassinou. Faz uma pesquisa, acabam descobrindo, acabam chegando. Prendem o Tzachi. Prenderam o Tzachi e não adiantou ele dizer que estava ameaçado. Eles falaram ameaçado por quê? Não tinha nenhuma arma lá, não tinha nenhuma faca, não tinha absolutamente nada que você está falando. Não, mas tinha faca, eles não ameaçaram com faca. Você está inventando história, não tinha nada, absolutamente nada, só 4 corpos no chão. Preso. Ele foi condenado a 4 prisões perpétuas. E ele na prisão, um dia se depara com o rabino da prisão. Ele não era uma pessoa observante. E ele vira para o rabino e fala, rabino, me explica. Como se explica uma coisa dessas? Deus me salvou da morte, mas me enfiou na prisão. Eu não fiz nada. Eu sou totalmente inocente. Como que eu posso estar na prisão, 4 prisões perpétuas? O rabino diz, você falou que Deus te salvou? Como você sabe que foi Deus que te salvou? Ele disse, naquele momento que os terroristas estavam vindo para cima de mim, eu rezei. Eu rezei para Deus, falei, Deus, me salva. Eu lembrei que o meu avô sempre falava, que não interessa se você acredita, não acredita, se você é observante, não é. Momento de apuros, reze para Deus. Eu rezei para Deus. Eu sou péssimo em pontaria, acertei os 4 dos 5. Deus me salvou, eu vi que Deus nitidamente estava me salvando naquele momento. Mas por que eu fui parar na prisão? O rabino não sabia o que dizer para ele. E o rabino, uns dias depois, foi para o Rav Steinman, de abençoada memória, e comentou com o Rav Steinman, contou essa história. E o Rav Steinman falou por que ele não reza. Disse esse rabino, Rav Steinman, lá ele rezou porque ele estava com uma arma na mão. Aqui ele tem 4 prisões nas costas, mas rezar para quê? Rezar por quê? Disse Rav Steinman, e por quê? Só porque estava com a arma na mão ele rezou e por isso ele teve sucesso? Você falou que ele era péssimo em pontaria. Se Deus salvou ele lá, Deus pode salvar ele da prisão também. Ele tem que continuar rezando. Reza, implora para Deus para salvá-lo. O rabino voltou para a prisão e falou para esse Tzachi. Falou, Tzachi, Rav Steinman falou, se você rezou lá, reza aqui também. Uns dias se passaram e esse rabino da prisão está andando na rua e de repente ele vê Tzachi. Ele esfrega os olhos para ter certeza que está vendo a verdade. Fala, Tzachi, você? Eu disse sim. Rabino, eu fiz o que você me mandou. Eu rezei para Deus. Pedi para Deus, Deus, você é o único que pode me salvar daqui. E, de fato, o Shabak, ou a inteligência interna de Israel, a Mossad interna chama Shabak, começaram a fazer uma investigação. E acabaram, eles prenderam o quinto terrorista. E investigaram E acabaram descobrindo, e o próprio terrorista lá acabou assumindo que ele, com mais quatro, foram fazer um atentado contra um soldado. E que quando o soldado conseguiu matar quatro deles, ele pegou todas as provas do crime, as facas, etc., e sumiu com elas. O Shabak foi atrás e achou essas facas nessa aldeia. Então foi comprovado que eu era inocente. E me soltaram no mesmo dia. Nós não sabemos quais são os caminhos. Não temos ideia. Como que uma pessoa dessa vai dar ideia para Deus? Como soltar ele? Não precisa dar ideias. Precisamos apenas rezar de coração. E quando rezamos de coração, Deus nos atende.